Estamos no final de ano, época de fazer um alerta sobre o abandono de animais, né? Há um momento em que aumentam os casos de abandono de animais. Para fazer esse alerta, nós estamos recebendo agora no estúdio a secretária de Proteção e Bem-Estar Animal de Maringá, Ariane Luiz, está aqui com a gente. Olá, secretária.
Olá, boa tarde.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigada pelo convite.
Secretária, isso é fato. Chega o final de ano, aumentam os casos de abandonos?
Isso, aumentam porque as pessoas vão viajar e acabam não se planejando e abandonam os animais para poder realizar as viagens.
Isso é crime?
Isso é crime. Isso é crime e tem multa.
E o que está... Bom, a Secretaria de Bem-Estar Animal faz um alerta, então, né?
Isso. Nosso alerta é que a pessoa se planeje, né? Peça para um vizinho cuidar do cachorrinho ou contrata uma pet sitter, que é aquela babá que vai na casa pôr o alimento e tal, que são opções para a pessoa não largar o animal ali sozinho, cometendo maus tratos, ou realmente tirar da casa e jogar o animal em outro lugar. Isso é crime e se alguém... ver esse tipo de situação acontecendo, tem que fazer a denúncia no 56.
Mas então quer dizer que as pessoas não se planejam, assim, eu vou viajar, não tenho onde deixar meu cachorro, vou abrir o portão, deixar no chão, na rua, assim, é isso?
Exatamente. Simples assim? Simples assim.
Tem gente que faz isso?
Simples assim, dessa forma cruel mesmo.
E vocês recebem muitas denúncias?
Muitas, todos os dias, muitas denúncias. E como agora está sendo mais divulgado que existe esse canal de denúncias, que existe... a lei, que existe a multa, as pessoas estão denunciando mais, estão sendo menos coniventes com esse tipo de crime.
Uhum. E o que a secretaria está fazendo? Que atitude, que providência a secretaria está tomando em relação a isso?
Quando existe uma denúncia de maus tratos e de abandono dentro de residências, né, a gente vai até o local, né, os fiscais vão até o local para constatar a situação de maus tratos. E se os donos não são localizados, a gente localiza pelo cadastro imobiliário e vamos até os proprietários das residências.
E não é só cachorro sem raça definida, digamos, que é abandonado, né, secretária?
Não, agora todos os cachorros, raça, grande, pequeno, todo tipo de cachorro e de gato está sofrendo abandono.
Eu, inclusive, estou num grupo de animais, de pet, e a gente recebeu até uma mensagem, uma imagem de um cachorro que parece da raça Border Collie, né?
Uhum.
E que está abandonado aqui em Maringá, próximo ao Porco no Tacho, lá para o distrito de Guatemi. É impressionante, né? Muito triste.
Muitos animais que a pessoa até gastou bastante dinheiro para comprar, a hora que ela encontra alguma dificuldade, ela abandona, né? Não trata o animal como se fosse um membro da família ou um ser vivo que precisa de cuidados e que sente dor, que sente fome, que sente tristeza e que depende de você para tudo, né? Por isso que é crime você abandonar o animal.
As pessoas que vão adotar, né, e ainda tem gente que compra também, né, um animal, precisa ter noção do que é a posse responsável. Então.
Exato. Quando você vai tomar essa decisão, tem que pensar se você tem a condição financeira, porque dá gasto, fica doente, tem que levar no veterinário. Pensar se você tem o tempo, se você tem o espaço. E pensar que o animal vai viver ali pelo menos uns 15 anos, então você tem que se planejar, vai se mudar, leva junto, né? Todo esse tipo de ocorrências que pode acontecer na sua vida, que o animal tem que estar inserido.
Tem que ter disposição para cuidar, para passear, né?
Isso,
que precisam paciência, de passeio, né?
Paciência também, porque eles vão destruir alguma coisinha, vão fazer algo que você não gosta, mas é só ter paciência.
Ter amor, né?
Isso.
Secretária, e como foi este ano na Secretaria de Bem-Estar Animal? Vocês têm números para nos falar aqui, para nos apresentar?
Temos. Eu assumi a Secretaria em junho, né? Mas os dados desse ano são muito bons, porque nós dobramos a quantidade de fiscalização em relação ao ano passado e dobramos a quantidade de autos lançados, que são multas que realmente são efetivadas, né? Que são aplicadas.
E quais são esses números?
No ano de 2022, foram feitos 29 autos, né, no ano todo. E no ano de 2023, até agora, foram 86 autos. Na verdade, a gente triplicou, né? Me enganei, a gente triplicou.
Então, quer dizer que esse ano foram 86 autos de infração.
Isso.
E são autos de infração aplicados em casos de denúncia ou a fiscalização orgânica, espontânea? Como é que funciona?
Não, a fiscalização ela é sempre por meio de denúncia. Então, todo cidadão pode acessar o 156 pelo telefone, pelo aplicativo ou pelo site da prefeitura e fazer a denúncia, descrever o máximo que puder, se tiver imagem para adicionar também, quanto mais informação, melhor. O fiscal vai até o local e com isso ele faz todo o procedimento que ele tem que fazer de forma legal para que ele possa aplicar a multa.
Tá. E além dessas dessa fiscalização, desses números, que outros tipos de ações são realizadas pela secretaria, além da fiscalização?
Na fiscalização,
não,
você
além
diz?
Da fiscalização, tem a castração, tem
as adoções? Ah, sim, nós temos as feirinhas de adoção, né, que acontecem toda semana, e a gente participa de alguns eventos da prefeitura mesmo, né, então tem, e também tem uma parceria com o Maringá Park, que a gente faz feirinha lá. Então tem alguns outros eventos fora a nossa feirinha fixa. A gente tem a feirinha online também, no Pets, para a pessoa poder entrar em contato pela internet. Tem o nosso Instagram, que também tem as fotos dos animais. O nosso carro-chefe é a castração.
Quantos animais castrados esse ano? Tem um número?
Esse ano deu 6.338 animais.
6.338?
Isso. E desde que a castração gratuita foi implantada no município, nós já estamos batendo 37 mil animais castrados.
37 mil?
Isso.
E para castrar é rápido? Assim, você entra no aplicativo Pets, cadastra o seu animal. O animal, ele tem que ser de raça não definida, é isso?
Isso, ele tem que ser sem raça definida.
Sem raça definida.
Isso, é, não, mas tanto faz, pode falar de...
E aí, é porque, independentemente da renda daquela pessoa que está solicitando.
Independente. A gente não faz diferenciação de renda, né? A castração é para o animal sem raça definida.
Entendi. E demora quanto tempo, mais ou menos, para sair uma castração?
Em média, demora ali uns 3 a 4 meses, né? Só que existe tem uma fila. Só que, por exemplo, cadelas que estão no cio, na rua, né? Elas passam na frente. Né? Gatas também que estão
aí,
no cio passam
que
na frente.
Mas quem leva para castração se está na rua?
São as protetoras.
Protetoras?
Né? E as ONGs. Ah, os protetores, tá. E as ONGs, eles são de um valor imensurável para o município. Porque eles fazem esse trabalho, né? Eles ajudam, porque o município não tem braço para, né, para conseguir lidar com
Mas
todos os animais
abandonados.
Mas se
um cidadão qualquer, que não seja um protetor, ele encontrar uma cachorrinha que está na rua e que aparentemente está no cio, o que, que ele faz?
Ele pode pedir também, tá? Ele pode entrar lá, fazer a solicitação e entrar em contato com a prefeitura e falar, olha, com a nossa secretaria, né? Falar, estou ajudando uma cadelinha que está aqui na rua para ela não pegar cria, vocês podem liberar a castração para mim de modo urgente? A gente libera. Não tem, é caso a caso, a gente libera de acordo com a emergência.
Ah, entendi.
E os protetores que têm o cadastro junto à secretaria, as ONGs que têm o cadastro junto à secretaria, eles têm também essa preferência. Uhum. Né? Porque às vezes sim, tem que castrar para poder ir para adoção, né? Então eles passam na frente também.
E as adoções estão dando certo? As pessoas estão adotando os animais que estão indo à feirinha?
Estão. As adoções, elas estão dando certo, as pessoas estão ficando mais conscientes, acolhendo mais os animais que são resgatados de maus-tratos, que vêm da rua, né? Isso está sendo muito importante. A gente adora divulgar as adoções e mostrar o antes e o depois desses animais, como eles estavam, e mostrar para a pessoa que ela está realmente salvando aquela vida, né?
Uhum. E a colocação de chips, vocês também estão implantando chips nos cachorrinhos?
A gente coloca chips? Não, os animais que estão indo para adoção, a gente não está colocando chips.
Não,
por enquanto não.
Mas vocês tiveram esse trabalho?
Ah, teve. Ano passado teve a implantação de chips, mas a gente não... Assim, quando eu entrei, eu decidi não seguir mais com a implantação de chips em todos os animais. A gente colocou chips para situações bem específicas, não em todos.
Porque não é interessante saber, por exemplo, quando um cachorro é abandonado, de quem é o dono? Se eles fossem microchipados, não seria mais fácil? Não seria mais fácil?
É que, é assim, aqui no Brasil ainda não existe muito a cultura de colocar chip, né? E sempre que um animal é encontrado na rua, as pessoas não pensam em fazer isso, em tentar ver se ele tem chip, ter o leitor, poucos veterinários têm o leitor de chip. Então não é algo que ainda está na nossa cultura, que está no nosso meio, né? E por enquanto, por exemplo, se eu pegar um animal na rua e ele tá ali, eu leio o chip dele, vejo de quem que ele era, né? Uhum. A pessoa pode alegar que ele escapou, né? E aí eu não consigo nem provar que talvez tenha sido um abandono. Uhum. Então, por enquanto, não é algo que soluciona um problema.
O importante, né, é a consciência.
A consciência, e o nosso problema principal é a população de animais. Então, a gente tem que focar em castração. em conscientização e em castração. Depois,
será que está diminuindo a população de rua?
Tá, com certeza. É. Eu me lembro, alguns anos atrás, tinha animal de rua para todo lado, até no centro. Hoje, quando você está no centro, é difícil você encontrar. Uhum. E quando você vai para os bairros mais afastados, geralmente são animais que têm dono e que o dono deixa dar a voltinha. E isso também não pode, isso também é proibido. Também dá multa se a gente pegar no...
Ah, é?
É, se a gente pegar em flagrante, isso também dá multa. Então, não pode deixar o cachorro dando voltinha sozinho, né? Então, está melhorando, com certeza está melhorando, que afinal, 37 mil animais castrados...
Já dá um bom
resultado. É claro que isso vai dar resultado, isso tem que continuar, tem que ser um programa, política pública contínua.
Secretária, você falou assim, eu me lembro, tempos atrás, porque você também é da área de proteção,
sou.
Você é protetora também?
Sou. Eu também tenho uma ONG.
Você tem uma ONG?
Tenho.
Fala um pouquinho pra gente desse trabalho. Você é tão jovem assim, tão novinha, já tem esse trabalho, então.
Sim. É, a ONG que eu faço parte, a ONG Amar, é aquela ONG que faz feirinha de adoção há 10 anos ali naquela pracinha que fica em frente ao Parque do Engá. Faz todo domingo ali, e o trabalho é semelhante ao que todas as ONGs e protetores fazem, né? Que é ver um animal abandonado, em maus tratos, resgatar, cuidar dele, castrar e colocar para adoção. As pessoas que fazem isso, elas fazem de forma ininterrupta e de forma voluntária. Então, é sempre naquele momento, à noite, no final de semana, é sempre de forma voluntária.
E vocês são otimistas? Conseguem enxergar que está melhorando, vai melhorar? Vocês
sim,
são otimistas?
Sim. Comparado com 10 anos atrás, já melhorou muito. Já. Eu tenho certeza que só tende a melhorar. E numa cidade como essa, né, que a gente tem o apoio da prefeitura, então a gente teve um vereador que implantou todas essas leis, e a gente tem um prefeito que apoia... As políticas públicas em prol dos animais só tem a avançar.
Agora, e essas as leis, né, são leis que punem de forma administrativa, com multas, né? Mas
isso.
As pessoas pagam multas? Porque a gente ainda vê muitos casos de maus-tratos. A gente fala assim, será que essas pessoas não estão se importando, não estão preocupadas com a multa que virá?
É, a multa é pesada. Ela é bem pesada.
Mas elas acabam pagando? Ou...
Alguns pagam, só que a maioria não paga.
E daí
mas...
vai o quê? Vai para a dívida ativa?
Dívida ativa, entra para a dívida ativa. Né? Então, assim, de todas que a gente aplicou, poucas foram pagas, mas vai entrar em dívida ativa, a pessoa vai ter que continuar lidando com essa multa, com esse débito.
Porque eu lembro de um caso de uma mulher que tinha em casa dezenas de gatos, acho que eram 30, 38 gatos, que ela em péssimas condições, né? E a multa foi tão alta que provavelmente ela perderia a casa, uma casa simples que ela tinha, perderia a casa. A gente não acompanha para saber o que aconteceu, né? Mas não chegou nenhum caso assim de alguém que não tem condições de pagar e que acaba perdendo o imóvel?
Não.
Nenhum caso
não.
Desses?
Não, 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 pode ser que tenha acontecido, mas não no meu conhecimento, que a pessoa tenha perdido
imóvel,
o imóvel.
Não chegou nesse ponto,
não.
Né? Mas há risco disso, então as pessoas têm que...
Ah, a pessoa tem que se conscientizar de que isso agora está sendo fiscalizado e que não pode mais cometer esse tipo de crime.
E tem bastante câmeras, né, de vigilância que ajudam a flagrar esse tipo
tem.
De crimes, né?
Tem, a gente andou conseguindo pegar alguns flagrantes de abandono com carro, e daí a gente consegue a placa e consegue chegar na pessoa que cometeu aquele abandono.
Inclusive existe, né? Toda uma apuração, então, para chegar até o autor dos maus-tratos. Né?
Existe. Então, as câmeras ajudam bastante. Se desse para instalar mais por aí, para a gente continuar pegando, daí a gente atinge as pessoas e consegue, às vezes, se não conscientizar pelo bem, conscientiza pelo bolso, né? Por isso que a multa é pesada.
A multa é de R$2.000?
Ela era de R$2.000 para maus tratos e abandono e foi para R$4.000. E em caso de maus tratos em que ocorre a morte do animal, ela era de R$10.000 e passou para R$20.000.
R$20.000. Já foi aplicada alguma multa de R$20.000 aqui em Maringá?
Já. Desde que ela foi sancionada, acho que faz um mês e meio, mais ou menos, a gente já aplicou duas.
Duas multas?
Já, de R$20.000.
De R$20.000?
É.
Em casos de animais, então, que morreram?
Que morreram. Por decorrência dos maus-tratos.
E essa multa está sendo discutida administrativamente?
Né? É.
Não foi paga ainda?
Não, ainda não. Aqui a pessoa tem o direito de entrar com recurso e tal, né? Então demora para realmente ir lá, estar ali para a pessoa acertar, né?
Então,
a pessoa pagar.
No último mês, nos últimos meses aí, duas multas.
É, no último mês, que foi com a de 20 mil, que é a mais pesada, né?
Entendi. Secretária, muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigada.
Pelas informações. E fica aí, então, o apelo à população, né? Que cuide melhor dos bichos,
isso,
dos animais.
Isso, e espalha a palavra, né? Eu acho que a gente pode inspirar as pessoas mostrando como é que a gente cuida bem dos nossos bichos. E quando você vê alguém que não tem esse amor, tenta ensinar isso, tenta mostrar, né? Eu acho que a gente pode melhorar um pouco a consciência do cidadão.
Tá ótimo, muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigada a vocês.
Ótima tarde, secretária.
Para você também, obrigada.
Nós conversamos com a secretária de Proteção e Bem-Estar Animal de Maringá, Ariane Luizzi, que nos falou sobre o trabalho da secretaria este ano em Maringá e sobre também o abandono de animais, né? O alerta, porque o fim de ano. Secretária, quer falar alguma coisa?
Eu queria convidar todo mundo para participar do Caramelo Day. Caramelo Day a gente vai fazer dia 17, agora de dezembro, em frente à Secretaria de Bem-Estar Animal, no domingo, quando fecha ali a avenida, né? Uhum. Nós vamos ter uma feirinha, vai ter pula-pula, algodão doce, o Maringá FC vai estar lá junto com a gente, então vai ser um evento bem legal, e a gente convida as pessoas que adotaram cães a levar o seu cãozinho lá para compartilhar as histórias.
Tá joia. A secretaria fica no Parque do Ingá, né?
Isso, naquele portão 2, na parte de trás.
Portão 2, né? Tá certo. Muito obrigada.
Tá bom.
Nós conversamos com a secretária de Proteção e Bem-Estar Animal, Ariane Luizzi. Falamos, então, sobre o bem-estar animal aqui em Maringá.